на одну погорел. Яйца, мы в живот идем.
Salve pessoal da Taverna do Ano Tagarela. Gustavo está aqui sozinho novamente. Estou jogando um RPG solo. Mas não estou tão solo assim, porque estou com o Taro estar aqui comigo. Salve, Taro.
E aí, tudo bom? Tudo bom? Estamos aqui novamente.
Mais uma vez. Ainda bem. É bom ter você aqui, cara. De verdade.
Cara, a gente gosta muito de vir aí, porque a gente bate um papo muito legal sempre.
Pagar é sempre bom, mano.
É, e vamos falar um pouquinho do Pathfinder e do financiamento que está atualmente em...
11 dias só,
faltando 11 dias aí pra gente acabar o financiamento, já com todas as metas batidas, né? Já estamos...
Financiado em 8 horas só.
É, cara, a primeira meta financiada em 8 horas e foi lindo demais de ver, porque é mais um livro de regras e um livro de lore, né? Que é o Monstro dos Mitos também, que veio aí, já o Arquivo Oculto já veio na versão remaster, né? Então, já vai casar bem com as regras atuais do Pathfinder, né? O Monstro dos Mitos, ele ainda é Legacy, não foi lançado versão remaster dele, mas... Beleza, dá pra te usar tranquilo e sem muito problema, não.
Até porque, pô, se você já tem o Pathfinder, as Pathfinder versão anterior não tem uma alteração tão enorme assim.
Não.
Com a versão remaster, dá pra te jogar de boa. Antes de a gente começar, tem uma coisa que eu não sei se eu vou comentar com a Melada, uma indiscriminidade, mas você tava no Dofe?
Não, não tava, cara, não
Ainda
tava.
Bem, porque eu ia falar, mano, ele foi, não foi comentar. Eu passei na New Order, conversei com o Manjuba, eu falei, mano,
não
falar comigo, vou ficar muito chateado.
Cara, assim, eu vou te falar que é uma pressão pra mim, tanto no Iniciativa RPG, quanto no Dofe, assim, ó, grande. Só que eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Então, até chegar lá, primeiro tem que ter um planejamento logístico e financeiro considerável, mas o ano que vem, com certeza eu vou, cara. Vou dar um jeito aqui, com certeza eu vou.
Espero que a gente converse e finalmente se conhece, que a gente nunca se viu.
Não, claro.
Escapando de arquivo oculto, que é o objetivo aqui do podcast, depois a gente brinca aqui, então, se encontrar, porque, cara, o Dof, assim...
Não, o Dof é demais, né, cara?
Eu já falo muito sobre o Dof aqui no Movimento RPG, eu já ia falar mais aí, mas enfim... Cara, mas eu queria entender melhor, eu não sou o cara que, não por falta de vontade, eu não sou o cara que conhece tanto assim sobre os vídeos de Pathfinder. Eu gostaria até de conhecer mais, queria ter mais oportunidade pra isso, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre.
Sim, sim.
Mas explica o que são nessa mídia de arquivo oculto, porque eu sei que tem o arquivo oculto, o livro em si, o Monstro dos Mitos. O arquivo oculto é um livro sobre o que, exatamente?
Tá, o arquivo oculto, cara, ele fala sobre... tudo que não é comum, assim. Então ele fala sobre criaturas que têm poderes vindos da própria genética, fala um pouco sobre assombrações, fala um pouco sobre cultos, rituais místicos, fala sobre sociedades secretas, né? Ele fala por esses assuntos, fala sobre manipulação temporal, por manipulação mental também, né? Tipo, criar espaços mentais onde os aventureiros acabam entrando para dentro desses espaços mentais. Ele também fala e traz duas novas classes aí para Pathfinder, que é o psíquico e o taumaturgo, né? Só que ele conta tudo isso e mostra, são 8 assuntos que esse livro aborda, mas ele aborda de maneira como se fosse cada um deles um caso, né, a ser desvendado, né? Então ele vai apresentando os assuntos em casos e no final de cada caso tem uma aventurinha para te jogar.
Ah, que da hora.
Isso. E aí no final dos oito casos, tu tem uma aventura final aonde tu vai ligar todos esses casos aí e conseguir desvendar o principal mistério. Porque esse arquivo oculto, a lore dele é a seguinte, que existia na sociedade Pathfinder, que é a sociedade de aventureiros, os arquivistas. E aí, o último, quando a sociedade Pathfinder achava que era muito perigosa essa ordem dos arquivistas, porque eles lidavam justamente com essas coisas incompreensíveis, assim, tanto para magia quanto para religião, né? Então, o arquivista solitário, que é o último remanescente da ordem, ele vai nos arquivos da sociedade Pathfinder e rouba o arquivo oculto. Né? Então, o livro tem essa premissa que tu tá com alguma coisa roubada lá diretamente da sociedade Pathfinder, e aí ele vai te apresentando os casos, e cada caso tem uma temática diferente.
O livro que você tem em mãos é meio que o livro que existe no universo também.
Exatamente, exatamente. Seria muito legal você ter, cara. Assim como esse aqui, ó, que é o livro dos mortos, né? Ele passa a mesma premissa do livro dos mortos. Que tu tem um livro que é as anotações de Gabe e que também o livro que tu tá nas mãos seria esse livro de Gabe, né? Então, ele te passa essa vibe aí. Então, isso já é uma coisa que estimula até o próprio mestre, né? A ler o livro, porque, pô, como é que eu tenho uma peça da própria lore do jogo aqui comigo, né?
É uma questão de imersão também no mestre, né? Quando ele vai lendo a aventura, ele já tá se sentindo lá dentro, ah, beleza, se é isso que tá escrito no livro, então provavelmente os personagens se pensariam mais ou menos assim.
Isso, aí tu já consegue sentir já como os personagens vão estar aí nesse, dentro, abordando esses assuntos, e ele te dá também, obviamente, como todas as coisas de Pathfinder, te dá uma... Como é que é uma base mecânica, né? Para essas coisas acontecerem. Né?
Então, se o Arquivo Oculto é meio que um livro sobre sociedades secretas, meio teorias de conspiração, eu acredito que o Mitos e Monstros seja um livro sobre folclore e, tipo, monstros de folclore, monstros de. E aqueles mitos de cidade interior que viu uma luz no céu e encontrou alguma coisa, é isso?
Exatamente. Esses dois livros casam bem um com o outro, porque existem alguns mitos. Do livro dos monstros e mitos, que são tipo devaneios coletivos, né? É como assim, ó, por exemplo, tu enxerga, que tem aí, eu não me lembro direito qual que é, mas tem um assim, ó, que ele mostra o desenho do que é esse mito na realidade, que é uma árvore cheia de fungo que forma parecido uma criatura, sabe? Esses fungos que dão na árvore, tu olhando ela, parece uma criatura. De tanto olhar isso aí e ver essas árvores, eles começaram a imaginar que existia uma criatura e a criatura tomou forma mesmo, entendeu? Então o imaginário coletivo criou uma coisa real. Seria no mundo mágico, isso pode acontecer, né? Então, então esse imaginário coletivo tornou realidade uma coisa que não existe. E aí até uma das aventuras aqui, um dos casos, é justamente isso. Tu tinha uma aventura, fala sobre uma divindade que protegia uma vila, e aí começaram a difamar esse ser que protegia a vila, assim. Por exemplo, no Japão tem muito essas, por exemplo, assim, tem uma garça que é o símbolo sagrado da vila, né? Então aqui era mais ou menos nesse estilo. Só que daí começaram a difamar esse monstro, e esse monstro acabou se tornando maligno. Era uma coisa de proteção, virou uma coisa inversa. E aí os personagens têm que investigar sobre essa criatura e o que aconteceu com ela.
A minha referência é a maldição do Coronel Sanders, mas aí é outra parada muito...
Não,
assim, tem a ver com o espírito, que assim, rapidinho, vou abrir um parênteses, mas tem uma maldição do Japão que fala que um time de beisebol ficou 25 anos sem ganhar porque jogaram a estátua do Coronel Sanders no Rio. E aí o Coronel Sanders do KFC amassou o time, mas é um tipo de populacha, um tipo de, tipo, lenda do interior que é pega e que a gente usa pouco nas nossas mesas de vez em quando, né?
É uma coisa que dá pra te introduzir isso. E nos Monstros e Mitos, uma coisa que é legal, a gente misturando os assuntos já, que todas as criaturas que tem ali, elas têm como que a comunidade enxerga elas, né? Tu tem a ficha das criaturas, que nem um bestiário, obviamente, mas também te mostra como tu vai colocar essa criatura em campanhas de nível baixo, nível médio e nível alto.
Tem uns ganchos ali, né?
Exato. Então, por exemplo, assim, uma criatura lá, nível 24, vamos dizer, né? Mas ele te mostra como essa criatura, por exemplo, pode ser um patrono lá no nível 1, né? Ou como ela pode contratar uns aventureiros de nível médio para defender o lar dela, né? Como os aventureiros de nível alto podem tentar lá pegar um tesouro que pertence a ela, ou matar a própria criatura, e depende da lenda ali, né?
Até porque, tipo, essas criaturas de lenda, isso é muito legal de hoje imaginar de RPG, que a gente teve muito acostumado com criaturas fantásticas, até a questão de como o povo vê aquela criatura, porque mesmo assim, metade das coisas que normalmente os personagens de RPG veem nas mesas do dia a dia, são coisas que a população não vê.
Exato.
Então, pô, tem aquela criatura que faz mais um monstro da semana, cara, é uma criatura ficada na história de uma vilarejo por anos, assim.
Por anos, é. Como é que é? Um abolete que chega numa vila lá e começa a destruir os campos e coisas, o pessoal sempre vai lembrar que teve uma criatura lá que destruiu os campos, que rasgou o gado e esse tipo de coisa. Então, não tem como desassociar, né, da mente coletiva daquela vila ali. E é uma coisa que às vezes a gente meio que passa meio que batido, assim, né? Só que nesse livro ele te ensina a lenda local, de qual local que é, e como tu lidar com essa lenda ali no jogo, né? Uhum. Então é bem interessante.
É muito legal, assim, a gente tá chegando em outubro, agora vai ter o Halloween. É uma ótima ideia para uma pessoa especial de Halloween.
É, e uma outra coisa que é legal, por exemplo, se tu quiser, por exemplo, se tu quer ser um. Quer fazer uma aventura um pouquinho mais diferente, tu pode fazer uma aventura onde o grupo de jogadores tem que catalogar esses 20 mitos.
Ah, isso é do caramba.
Aí não precisa chegar lá e destruir eles, ou combater eles, ou coisa assim, mas chegar lá e catalogar eles. Ver como é que eles vivem, por que que existe esse mito, conversar com os caras da vila e coisa. Quando vê, descobre que o mito é uma farsa, entendeu? Mas...
Ou até que não é tudo isso que falavam.
É, que não é tudo isso que falavam, né? Ou por que que aconteceu aquilo, por que que aquele mito se desenvolveu, né? Então é uma maneira de fazer uma aventura um pouco mais diferente aí dentro do próprio Pathfinder.
Ou até que está ligado com algumas organizações criminosas, né, algumas criminosas não, mas organizações ocultas dos
ocultas, arquivos ocultos, está ligado ali. Exatamente.
Cara, um pouco mais do arquivo oculto, desculpa te cortar, mas tem alguma organização que salta os teus olhos quando fala?
Do arquivo oculto?
Você pode falar,
claro. Não, eu gosto, assim, ó, organização secreta do arquivo oculto, eu gosto muito da Ordem do Olho Palatino. É uma ordem que ela exalta o Egito, né, que seria o Egito Antigo, que em Golarion é Osirion, né? Uhum. Então tem toda aquela história dos Rune Lords, aquelas coisas lá, e a parte dos faraós ali de Osirion e coisa. Uhum. Então, que ela exalta quer transformar numa nova Osirion, toda Golarion e coisa assim. Só que eles vão andando no mundo e vão recolhendo esses segredos, né? E guardam para a ordem. Então eles chegam no... Ah, tu descobriu lá um artefato que agora controla a chuva aqui nesse local. Aí chega a ordem do olho para ti. Não, esse artefato é muito perigoso porque tu pode invocar um demônio da chuva aqui, não sei o quê, e pega aquilo ali para eles, entendeu?
Ah, nossa, é muito perigoso, tem que ficar pra gente.
Deixa que isso aqui a gente sabe cuidar, vocês não estão sabendo como vocês estão se metendo, né? Então eles são famosos por isso. Então eu acho uma ordem muito legal. E uma outra, daí entra nos cultos, né? Em vez de ser numa sociedade secreta, mas nos cultos, que é o culto do Red Mantis, né? Que é do Louva-a-Deus Vermelho, que são assassinos que cultuam um deus, Louva-a-Deus Gigante, no qual, conforme tu mata, tu é contratado para matar alguém, e quanto mais perfeito for o teu assassinato, mais tu ganha bênçãos desse deus.
Caraca, é tipo um organizador de assassinos, ele fala, olha só, foi muito bom seu assassinato, ele coloca num muralzinho, brincando, é uma coisa mais macabra, mas...
É, mas e eles usam umas armaduras como se fosse um Kamen Rider, assim, né? Uma armadura de gafanhoto, assim.
Até para um personagem inspirado em Kamen Rider, sei lá, não sei se... Aí, de novo, a minha pouca experiência... Me chama pra ver esse Pathfinder, eu não tenho tempo, não me chama. Mas um personagem inspirado em Kamen Rider que tem essa parada, ia ser da hora, ia ter os amados.
Não, podia ser um anti, né? Anti Red Mantis, né?
Acho que o Black Kamen Rider tem uma agulha assim, que ele enfrenta um povo, um pessoal que é meio parecido.
Tipo. É, eu acho que tem essas coisas. Não sou muito. Eu Kamen Rider olhava quando eu era muito novo, então.
Eu jogava agora... um jogo de PlayStation 1 em japonês, o Kamen Rider, que eu nunca mais encontrei, cara. Mas enfim. É, no arquivo oculto, vai ser um plural.
Tanto faz.
No arquivo oculto tem alguma questão pra, tipo, o mestre criar a própria organização secreta dele?
Tem, cara, tem. Num dos casos ali, ele explica exatamente como criar a própria organização secreta, assim como ele explica como criar os desviantes, que são aberrações, assim, sabe, mutações genéticas, criar também criaturas que são as criaturas primordiais. Por exemplo, assim, que eu sempre dou um exemplo, pode ser do um tigre dente de sabre, sabe, ou o último mamute, né, então essas coisas, essas criaturas assim mais específicas. Também ele dá para te criar além de criar essa sociedade secreta, ele tem várias outras tipos de criaturas, tipo mutantes, rumorizados, tudo ele te explica como criar isso.
Perfeito, cara. Daí, também como criar a ficha desse... Não é ficha, mas tipo, como, da onde começar, alguma região específica, deve dar meio que essas sugestões também, né?
É, dá também, e além, por exemplo, assim, tipo, na construção de estruturas organizacionais de cultos, assim, né? Ou de
feitas,
principalmente falou? de ordens e sociedades secretas, assim, por exemplo, ele te explica o que é uma sociedade secreta em célula, uma sociedade secreta em pirâmide, uma sociedade secreta em capítulo, né? Ele te explica essas organizações da sociedade secreta ali, como tu pode usar no teu jogo, né?
Como fazer o próprio esquema de pirâmide em Pathfinder.
Exato, também.
Tem uma região muito específica de Golarion ali, que é um pessoal que chama outras pessoas para vender um item muito específico.
É, nessa aqui também ele te ensina a montar, se tu quiser montar os X-Men aqui em Golarion, dá pra te montar com as habilidades de antes ali, né?
Um careca de uma escadeira de roda.
Não, dá pra te ter o psíquico, dá pra te ter o que se regenera, o que tem. Que tem espinhos no corpo, o que manipula o tempo, entendeu? O que salta raio laser do olho, dá pra te fazer tudo isso, cara.
Não, já dá pra fazer também, além das mesas com as organizações também, os X-Men dentro, que é quase uma sociedade secreta nos quadrinhos.
Exatamente. Aí também uma outra coisa que ele aborda, que é bem legal, assim, que foi uma das coisas que me pegou, assim, é, por exemplo, ele aborda um assunto no caso 6, não, no caso 4, acho que é, que são os espelhos e os impostores, cara. Então ele fala dos doppelgangers, ele fala do reflexo vivo, né? Por exemplo, teu personagem, tu pode jogar com aquele personagem um bom tempo da campanha, aí no final lá da campanha tu descobre que ele era apenas um reflexo de um outro NPC que existia já.
Ah, não. Aí, é muito triste quando acontece.
E aí também essa história de tu criar duplicatas, né? A parte dos planos das sombras e toda essa parte aí também. Além de ter uma parte dedicada também à parte do tempo, né? Das anomalias temporais. Personagem tem o Mago do Tempo, um dos arquétipos ali é o Mago do Tempo. Como tu pode fazer essas viagens do tempo ali, como é que tu pode criar vácuos temporais, por exemplo, ele dá o exemplo de um mago que existe, não me lembro em qual castelo lá, que ele tá parado no tempo, ali, tu enxerga ele é palpável, tu pode enxergar ele tudo, mas ele tá parado naquele minuto de tempo dele, né? Ali, é, exatamente. E a aventura que fala desse capítulo é muito massa, porque tu entra naquele, é uma aventura de looping temporal. Sabe? Uhum. Tipo, como aquele filme antigo, O Dia da Marmota.
Você fica vivendo no mesmo dia várias vezes.
Toca o despertador, tu acorda, tu tá no mesmo dia de novo, né? Então, nesse aí, os personagens vão num barco, e aí esse barco, o capitão tá alimentando esse loop temporal, só que até os personagens dão conta que existe esse loop temporal e como eles vão
sair dele,
né, da toda a trama da aventura ali.
Que eu acho que é uma questão de quebra-cabeça muito mais complexa. Tipo, você tá vivendo um quebra-cabeça dia a dia, você tem que ver como sair daquele ciclo, né?
Exato, não, e tu notar que aquele ciclo tá se repetindo, né?
Tudo acontece igual no mesmo momento, na mesma hora.
É um desafio também pro mestre, né? Porque tu vai ter que criar meio que um roteirinho ali pra dar bom dia sempre do mesmo jeito, né? Ah, ele dá bom dia e bate num candelabro e a vela cai no chão, né? Aí todo dia ele te deu bom dia, batendo no candelabro, a vela cai no chão.
Entendeu? Como isso afeta as incursões dos jogadores nas sessões. Beleza, se tudo acontece igual, os jogadores entrarem é uma ruptura, vai ter que reagir de alguma maneira.
Vai ter que reagir de alguma maneira, exatamente.
Tem um anime chamado ReZero que brinca um pouco com isso. Brinca um pouco não, brinca bastante com isso. Que é essa questão, o cara, quando ele morre, ele volta num save state, mais ou menos, e revive tudo. Bem separado.
E aí, cara, o arquivo oculto ele termina mesmo ali falando dos planos mentais, duelos psíquicos. Aí entra, cara, assim, naquilo que tu, por exemplo, pode ter passado a aventura inteira, toda a campanha também, e aí tu chega no final, tu descobre que tudo não era um sonho, mas era um espaço mental de um mago ou do coisa que ele criou para moldar os heróis para poder enfrentar um grande desafio, você dizer assim, né? Como se tivesse exato, ou que tivesse farmando ali os heróis, né, ganhando levels mesmo sendo novos, né, digamos assim. Uhum. Quando eles saem do estado de dentro dessa parte mental, eles veem o corpo deles ainda jovem, sem as cicatrizes, sem tudo que passaram no coisa, mas aptos, né, com todos os níveis para enfrentar uma criatura ou um vilão, ou coisa parecida. Exatamente.
Cara, o Sankyo Maru, nosso YouTube, falou que Taumaturgo é uma classe muito legal de se jogar. Então, você falou da RAP bem passando pelo psíquico Taumaturgo, pode ficar um pouco melhor sobre ela?
Cara. Né? Isso aí. Cara, o Taumaturgo, cara, ele é uma classe no qual o personagem, ele desvenda as fraquezas do inimigo, né? Usando o misticismo. Então, ele carrega um monte de badulaque, assim, cálice, espelho, tomos de conhecimento, varinha, arma. Ele carrega um monte de coisa e cada coisa daquelas ajuda ele com uma habilidade especial. Por exemplo, o cálice lhe dá suporte de cura. O espelho cria, tipo, como um reflexo, uma duplicata ilusória dele, sabe? E ele ganha uma habilidade que é explorar vulnerabilidade. Então ele usa a sua esoteria ali e coisa para tentar descobrir qual que são as fraquezas da criatura antes de tu fazer um teste de recordar conhecimentos ou coisa assim, entendeu? E aí ele pode, com essa descoberta, ele dá habilidades tanto para ele e depois mais para frente pro pessoal da party para explorar exatamente aquela fraqueza do monstro. Então, por exemplo, o monstro tem fraqueza a ferro frio. E aí mais para frente ele pode transforma a arma dele em uma arma de ferro frio para atingir esse monstro e mais para frente transforma a arma de mais personagens e ferro frio pra atingir esse monstro também, entendeu?
É meio que o Trevor Burmão Castlevania, tipo, ele sabe as fraquezas dos monstros, ele vai lidando.
É bem parecido com isso. E o psíquico, cara, ele é um conjurador, né, daí, mas ele conjura magia ocultista, só que em vez de usar, por exemplo, o bardo usa as canções, né, é uma magia ocultista com as canções, com a performance dele. Às vezes o cara pode ser bardo, mas pode ser um acrobata, pode ser outro tipo de performance. Aqui não, cara, aqui ele usa o poder mental, e aí ele usa tanto a mente consciente quanto a mente inconsciente dele, ou as duas. Então, conforme tu escolhe usar a mente consciente ou a mente inconsciente, tu tem determinados poderes, mas todos têm o poder de como é que é? A liberação da psique, liberar psique, ou lixo psique, que é o nome da habilidade, que ele larga todo o poder psíquico dele, só que também depois tu fica estupefato, né? Tu fica em transe, assim, né? Tu não consegue mais fazer nada.
Você usa tanto o cérebro que você fica na linha da culpa.
É, tipo assim, dá um burst de energia psíquica, assim, que afeta todos na tua volta, né? Uhum. Mas tu fica meio catatônico depois. E ele é um conjurador bem, bem interessante, porque ele usa os cantrips, né? Ele pode potencializar os cantrips os amplificar, que eles chamam, os cantrips de psíquico. E então aqui esse livro também traz mais magias ocultistas, mais magias psíquicas ali para te poder usar aí no teu jogo.
Perfeito, perfeito, cara. Cara, tanto o Arquivo Oculto quanto o Mundos e Mitos estão... Falta 11 dias a partir de hoje pra acabar o apoio, né?
É isso aí.
Já bateu as metas, então, tipo, quem apoiar agora vai receber já tudo de meta que já tem, né?
Exatamente, exatamente. As nossas metas desse aí foram mais, vamos dizer, mais pé no chão um pouco, né? Uhum. Então a gente não trouxe muito, como é que é? Edição especial e coisa assim, pra gente poder ter os livros, fazer o livro acontecer, entendeu? E poder entregar pro pessoal pessoal aí dentro de uma programação, obviamente, o mais rápido possível. Porque quanto mais coisas tu coloca no financiamento, às vezes fica complicado de entregar. Por exemplo, a gente teve um casinho ali que não veio muito ao caso, mas é que atrasou por causa de um pôster, cara. A gráfica não entregava um pôster. Daí como é que tu vai começar a mandar para todo mundo e deixar os livros lá parados esperando o pôster, né?
Não, não existe.
Então a gente fez uma coisa mais condensada aqui para poder lançar rápido, né, esses livros. E como são livros também de complemento de regras e livro de lore, né? Então a gente vai indo nessa toada aí agora. Até o Renan ali falou numa outra live ali com a gente que a ideia é, cara, ter de dois em dois meses lançamento de Pathfinder, até nós chegar mais perto da paz dos lançamentos aí. Então,
já tá chegando daqui a pouco, né? Falta quanto, mais ou menos, para alcançar a paz?
Ai, cara, eu acho que falta muito livro de Lost Omens, né? De Presságios Perdidos.
Sim.
Então, a gente deve estar, no total que a paz lançou de Pathfinder 2, a gente deve estar nos 40%, 30 e poucos por cento, falta bastante ainda. Mas os de regra estão quase todos cumpridos, né?
E que esses, os presságios é mais lore mesmo, né?
Tipo, os presságios é mais lore, não tem poucos presságios remasterizados, a maioria deles ainda é no Legacy, né?
É no Legacy.
E eles não pretendem lançar, não tem assim previsão de remasterização dessa parte aí. Eu acho que não precisa, tá? Falando, sendo bem sincero, assim. E assim, ó, eles estão preferindo lançar outros livros em vez de, quando é algum livro de regra que ficou fora, eles preferem lançar outro livro ou remasterizar o que existe para poder lançar, né? Por exemplo, ali nós tinha aquele, como é que é? Segredos da Magia, se não me engano.
Acho que era.
Secrets of Magic. Aquele lá ficou em Legacy, né? Então agora eles lançaram um outro livro de magia que praticamente deixou aquele outro que não precisa mais ter ele, né? Então eles vão adaptando isso, e eu acho que está sendo de uma forma bem até bem respeitosa, sabe? Porque tu pode ainda jogar o Legacy sem problema nenhum no remaster, então não é uma coisa que é impeditiva de jogar.
Não é um fim do mundo?
Não é o fim do mundo, né? E uma outra coisa que tu vai igual lançando material novo e material com a própria nomenclatura aí da licença Orc, né? Que é a licença da Paizo, para lançar as coisas, né? Então eu acho que
essa questão de lore, ela meio que já não tá nem dentro da Orc, mas tá dentro da licença da Paizo com si, e as questões de regra tem que ser adaptado por causa da Orc, que é...
Por causa da Orc, exatamente. Essa doideira
É o terceiro das licenças, foi loucura, cara. Me chegou.
Isso aí é guerra das licenças. Não, e tem uns outros RPGs aí que também trocaram, né? Trocaram as licenças deles aí, tão fazendo novas versões do RPG para poder escapar aí das garras do terrível mago do mal aí.
Costa.
O mago da Costa. O mago da Costa aí. O mago da Costa. Ainda...
Oficial.
O nome esse mago maligno da Costa aí tá difícil, cara.
Tá difícil. A gente só traduz o nome de rei quando ele vem a falecer. Enquanto não vai, a gente vai traduzindo o nome que ainda é o nome oficial. Então vamos indo.
É isso aí.
É legal ver tipo, esse trabalho pra poder ser trazido. E também outras questões que estão vindo de outros projetos. Ah, não para por causa de Pathfinder, né? Ainda também das coisas. É muito bom ver isso. Sobre a questão da licença, é uma coisa que em algum momento tem que conversar, chamar uma mesa grande pra poder falar sobre a questão da licença, que foi um período curioso. Tá até pela reverberação que hoje em dia. Mas, cara, é a luz aqui.
Opa.
Sabe fazer ao vivo, rapaziada?
É isso aí.
Qual das duas é a tua classe favorita, Taro?
Cara, eu gosto muito do Taumaturgo, cara. Das duas classes ali, o Taumaturgo é o que eu mais me identifico. Até porque eu joguei numa mesa do RPG de quinta, quando lançaram esse arquivo oculto na versão Legacy, nós jogamos logo após o lançamento. Então eu fiz um Samurai Chrono Skimmer na época, que é o Chrono Skimmer é como se fosse uma pessoa, pode ser de qualquer classe, mas que ele manipula o tempo. Então ele usa o tempo a seu favor, então ele voltava no tempo para rerolar dado, ele voltava no tempo para fazia o amiguinho voltar no tempo também, depois mais para frente. Ó, cara, tu fez essa ação aqui, não, agora tu volta, tu pode repetir tuas três ações.
O tio, né? De personagem que mestre ama. Adora.
Volta. Bagunça, ou fazia o inimigo voltar, né? Não, tu volta. Não. Aí E aí tinha um taumaturgo na minha coisa, só que ele era um jogador desgraçado de baralho de tarô, né, cara? Daí ele chegava pro cara assim, tá, então puxa uma carta.
Vai acertar de uma maneira ou outra.
Ah, cara, que cara. Aí às vezes ele falava contigo assim, tá, então vamos ver o teu destino aqui, puxa uma carta, que daí eu vou dizer pra ti o que vai acontecer. Ah!
Eu acho incrível a capacidade de jogador de RPG, tipo, não, eu tenho a capacidade de alterar o tempo, espaço e voltar. Não, então, puxa uma carta.
O cara fazia o bagulho pra engrandelar e não, cara, aí, foi legal. Eu gostei do personagem, achei. Ele tinha uma espada, é um falchion, acho. E aí o falchion dele transformava ali conforme o monstro, né? Daí era bem, bem útil mesmo.
Então, cara, se eu fosse querer pegar o arquivo oculto e o Mons e Mitos, eu tenho a opção de pegar os dois, físico e PDF, né? Que bateu a meta do Mons e Mitos físico também, né?
Também.
Aí tem a opção dos dois físicos, só um deles físico e só um deles PDF, e os dois só PDF também, né?
Isso aí. Além de tu poder completar aí tua coleção de Pathfinder, porque ele... Tem o Bestiário 3 e o
Guia de Vida. Que a gente
falou esses dias aí, né? Há dois meses atrás, então.
Tá dando certinho, a gente vai ver que o cronograma tá certo.
Então, assim, ó, você pode, não pegou naquela primeira oportunidade, vai pegar agora, né? Com um precinho um pouquinho mais. Né? Mais elevado, mas é
o que temos. Tá em pagamento agora.
Exatamente, já que já estamos fazendo o coisa. Daí você pode pegar também o relançamento aí da Sociedade Pathfinder, do livro de lore, que já tinha saído. Ó, saiu lá quando surgiu o Pathfinder 2. Uhum. E, então, a New Order está reimprimindo uma das poucas reimpressões aí que a gente faz, né? Uhum. E ainda mais esses livros do Legacy. Acho que o Grande Bazar está aí também para pegar. Uhum. Também que é uma boa coletânea de objetos mágicos e itens. E como tu também pode fazer um comércio ali no uhum. Pathfinder, ali, ele te ensina também a montar a sua lojinha, né?
Então, vale em Pathfinder.
Exatamente. Então vale a pena aí dar uma olhada no restante das coisas do financiamento. Aproveitar, tem 11 dias ainda para. Já deu tempo de virar o cartão, né? Já passamos da metade do mês. Se não gastamos tudo ainda, ainda sobra aqueles R$80 ali, R$90.
Você sobreviveu ao DOF e ainda não pegou as coisas da New Order no DOF. Tem como pegar, já fechado o Pathfinder.
Exatamente. E agora nós temos para frente o próximo financiamento do Pathfinder aí, é as miniaturas em papel, né? Papelão. Do bestiário, né? Então, cara,
o bestiário em acrílico, bonitinho?
Não, ele é os pawns, né? Que são os cartãozinhos. Ah. Ele tem a basezinha e aí o cartãozinho com a ilustração da criatura.
Achei que você ia fazer aqui antes, mas esse também é da hora pra caramba. E é uma mão na roda pra colocar na mesa, cara.
Não, é fácil. E aí. E é bonito, né, cara? O coisa é bonita. E a caixa dele, tu pode organizar já os pawns ali certinho depois que tu arranca.
Eu sou um mestre muito visual, eu tenho uma dificuldade enorme com entrada da mente, cara. Pode ser essas miniaturas do bacana, pra poder visualizar. Ah, tá, o bicho tá aqui, o bicho tá ali. Eu tenho muita dificuldade de visualizar o espaço. Então, tipo, uh-huh. Eu tenho que ter o quadradinho. Não, são tantos quadradinhos, eu consigo saber onde você está. Então, é muito bom. Então, cara, se você ainda não pegou no DOP, se não pegou ainda o pensamento, cara, dá pra fechar o Bestiário 3, Guia de Viagem, o que mais que a gente falou? O Grande Bazar, tem muita coisa. Guia da Sociedade Pathfinder.
Guia da Sociedade Pathfinder.
Tem alguma coisa que tá esgotada na loja? Desculpa.
Me pegou de surpresa, velho. Porque eu da loja eu não tô acompanhando muito ali, vou ter que falar bem a verdade.
Não, tudo bem. Mas,
assim... se não me engano, esse é a Sociedade Pathfinder e o Grande Bazar já não tinha mais, né? Isso aí é muito antigo.
O livro dos monstros ainda tá, ele é completa, e o Guia dos Companheiros, acho que ainda. Não, Guia completa não, tô meio errado, mas eu acho que os Guia dos Companheiros também. Enfim, tá acabando.
Vamos lá pegar aqui.
Daqui a dois meses tem uma nova pra gente finalizar a coleção de
personagens. Exato. E aí, depois dessas miniaturas aí, vem o Rage of Elements, que é a Fúria dos Elementos. Que é um livro de regra. É um livro de regra também. Elementais. Né?
Cara, eu gosto muito de Elementais. Eu fiz uma matéria aqui no MDPG sobre Elementais.
E o Pathfinder, ele tem, em vez dos quatro elementos básicos, ele tem seis, né? Sete elementos. É.
Fogo, água, terra e ar. Ah, vamos pensar Avatar, né? Fogo, água, terra e ar.
Metal e madeira.
É madeira, que é o do... São asiáticos esses dois, né? São mais asiáticos.
É, metal e madeira. Tem mais, cara, metal e madeira.
Deve estar muito bom te receber aqui, mano. Infelizmente, a gente não pode ficar tanto, que daqui a pouco vai ter outra live, mas, cara, é sempre bom te ter aqui. Espero
que você tenha que agradeço.
Mais de Pathfinder. E, mano, tem alguma coisa que quer divulgar, projeto pessoal, alguma coisa dentro da New Order também?
Sim, cara, a gente tá, além de divulgar aqui as coisas da New Order e a gente ajudar o pessoal a botar a voz da comunidade lá dentro também, né? A gente conversa com o pessoal de lá direto, o que a comunidade está querendo, o que eles preferem de financiamento. É uma coisa que é recorrente ali no grupo do WhatsApp ali da New Order sobre Pathfinder. Uhum. Eu também tenho lá o meu Instagram, ali, @tarostardemanto. Eu sou ilustrador também, para quem não sabe. E a gente faz commissions lá todo mês. A gente abre commissions agora, a partir da semana que vem, abre as commissions de agosto, uhum, né? A gente fez agora a capa do livro do Marcos Simões ali, Batalha da Ponte Estreita. Eu ilustrei a capa, estou ilustrando as internas do livro ali também para ele, e algumas outras coisas. E tamo aí, cara, tamo aí na luta aí.
Tá bom. Cara, da minha parte, vou fazer um pequeno jabazê aqui também. A gente tá tendo textos no Momento PG praticamente toda semana a gente tem. Aí vai ter os textos do Dolph também, a gente falou aqui. Eu tô muito feliz, não tá, porque senão eu ia te cobrar ao vivo, assim, é muito chato, mas acontece. Espero que no próximo ano a gente possa se ver, dar um abraço finalmente.
Com certeza.
Já tem um texto falando da primeira experiência de um dos membros do Movimento RPG no Dolph, tá bem interessante, é bem legal. Vai ter mais, se tudo é certo, vai ter mais conteúdo aí nas redes sociais do Movimento RPG, falando do Dolph, e mais coisinhas, novidades que estão sendo fechadas por aí, mas nem isso, cara. De novo, foi muito bom ter você aqui. Espero ter você aqui de novo, a gente faz o Pathfinder. E, rapaziada, é isso.
Valeu demais.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.